dia 6 de abril de 2015. Expediente. Leitura do Salmo 24 pelo vereador Sérgio. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá ao Senhor a bênção, e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas, levantai. Ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Inscrição em livro, convido o vereador Nelson.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assunto geral, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço respeito, presidente.
Convido o vereador Nelson Tucurini.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa.
Convido o vereador Luir.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Claudinho.
Assuntos gerais, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 013/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei 013/2015. Através do presente, estamos encaminhando à sacolinha da Casa Legislativa o projeto de lei número 13/2015, de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos em nosso município, conforme justificativas em anexo. Solicitamos às vossas excelências que a referida matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, 1º de abril de 2015, Pedro Ferronato.
Apresentação do Projeto de Lei nº 013/2015 do Poder Executivo.
Projeto de Lei Municipal nº 13, de 1º de abril de 2015. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar para a realização de despesas com festividades comemorativas do aniversário do município em data diferente ao dia 29 de março e da outras providências.
Apresentação do Projeto de Lei nº 012/2015.
Projeto de Lei 012, de 1º de abril de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e proceder à doação ao Estado de terreno da Escola Estadual André Antônio Maggi e da outras providências.
Encaminhar as comissões de Tributação, Finanças e Orçamento, Constituição e Justiça. Leitura das correspondências.
União das Câmaras Municipais de Mato Grosso. Senhor Presidente, a União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso, representada por sua presidente, vereadora Edileuza Oliveira Ribeiro, tem a honra de convidar Vossa Excelência e os demais vereadores desse Poder Legislativo Municipal a participar de uma reunião no dia 15 de abril, quarta-feira de 2015, às 9 horas, no auditório da Câmara Municipal de Sinop, Mato Grosso, situada na Avenida das Figueiras, número 1835, Setor Comercial. A reunião será realizada pela UNCEMAT em parceria com a Câmara Municipal de Sinop, Mato Grosso. Estaremos dividindo as regiões por polos, onde receberemos reivindicações e discutiremos os problemas vivenciados em cada município. Tem por objetivo mostrar ao governo estadual a situação vivenciada nos municípios mato-grossenses. Essas reivindicações serão apresentadas no dia 8 de maio de 2015 em uma reunião já agendada com o governador do estado junto com a diretoria da UNCEMAT. Lembrando que no dia 7 de maio de 2015, no cenário rural, a UNCEMAT estará realizando um grande evento com a participação do governador do estado, ministros e demais autoridades. Em breve, estaremos encaminhando convites para todas as câmaras. Certo de que vossas excelências serão nossos parceiros nesse importante momento, conclamamos todos a participar. Apresento votos de consideração e apreço. Atenciosamente, vereadora Edileuza Oliveira Ribeiro, presidente.
Leitura das respostas das indicações.
Indicação número 32 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Luiz Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureana Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se substituir o parque existente por outro de plástico, aumentar a altura do muro já existente na escola e isolar a área destinada à cultura, inibindo o fluxo de crianças naquele setor, na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Senhores vereadores, ao ensejo de acolhermos a presente indicação, informamos que realizamos o acompanhamento constante por meio da Secretaria de Educação ou diretamente com as direções das escolas, procurando atender às demandas levantadas e que refletem as necessidades, segundo a visão da gestão escolar. Quanto ao conteúdo da indicação, acolhemos as sugestões e encaminharemos para exame da gestão escolar para posterior apreciação. Cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Indicação número 33 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluir Cavacim, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de colocar grades de segurança nas janelas da secretaria e do laboratório de informática. Também a necessidade de contratar monitores para salas com alunos especiais na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Senhores vereadores, da mesma forma que a indicação anterior, acolhemos a presente indicação. Informamos que realizamos o acompanhamento constante por meio da Secretaria de Educação ou diretamente com as direções das escolas, procurando atender às demandas. Quanto ao conteúdo, acolhemos e encaminhamos para exame da gestão escolar para posterior apreciação. Cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Indicação número 34 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluir Cavacim, Jacir Laureana Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se drenar a água da chuva no pátio e aumentar a área coberta do refeitório em toda a lateral da Escola Municipal de Educação Infantil Crescer e Aprender, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Assim como as anteriores, acolhemos a presente indicação. Informamos que realizamos o acompanhamento constante por meio da secretaria e das direções das escolas. Encaminhamos para posterior apreciação. Cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Indicação número 35 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluir Cavacim, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir brinquedos novos para o parquinho e materiais pedagógicos, como os blocos de montar, alinhavo, quebra-cabeça, etc. Para a Escola Municipal de Ensino Infantil Crescer e Aprender, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Senhores vereadores, assim como as anteriores, acolhemos a presente indicação, informamos que realizamos o acompanhamento constante por meio da Secretaria de Educação ou diretamente com as direções das escolas, procurando atender às demandas levantadas e que refletem as necessidades, segundo a visão da gestão. Quanto ao conteúdo, encaminhamos para posterior apreciação. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 36, de 2015. Autores, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jaci Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacin. Indica, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, a necessidade de se fazer a limpeza ao entorno da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Senhores vereadores, assim como as anteriores, acolhemos a indicação. Informamos que realizamos o acompanhamento constante por meio da Secretaria de Educação ou diretamente com as direções das escolas, procurando atender às demandas levantadas e que refletem as necessidades segundo a visão da gestão escolar. Quanto ao conteúdo da indicação, acolhemos as sugestões e encaminharemos para as providências necessárias, uma vez que habitualmente são feitos os serviços de manutenção. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 37, 2015. Autores Claudio Luiz Dapper, Nelson Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jaci Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacin. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de se fazer limpeza e manutenção na rua Rio Celeste, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Acolhemos e agradecemos a indicação, informando que nossa equipe vem trabalhando na medida do possível para deixar a cidade limpa em todas as áreas. Naturalmente, existem sempre dificuldades que ocasionalmente retardam ou dificultam o atendimento. Progressivamente, segundo o planejamento, a equipe providencia os serviços necessários, contando sempre com a colaboração da comunidade. A rua referida está na programação e oportunamente será atendida. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 38, de 2015. Autores, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jaci Laureano Maria, Suzana Teixeira e Luiz Cavacin. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de se criar uma fanfarra municipal, considerando o projeto em anexo em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Senhores vereadores, acolhemos e apoiamos a indicação, agradecendo a inclusão da minuta de orientação para a elaboração do projeto. Encaminhamos para a Secretaria Municipal de Educação para que analise e articule a possível implantação, aproveitando as iniciativas e recursos instrumentais já existentes. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 39, de 2015. Autores, Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Eluir Cavacin, Jaci Laureano Maria, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelson Júnior Padilha Federici, Pedro Domingos da Pia e Nelson Fernandes. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de instituir, por meio de lei, a gestão democrática no âmbito da rede municipal de ensino no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A elaboração do Plano Municipal de Educação, que está em andamento e acompanhado pelos órgãos da administração estadual e federal, deverá contemplar o que a comunidade deseja em termos de educação. O Programa de Gestão Democrática é um dos componentes do plano que deverá ser apreciado oportunamente e na definição consolidada através de lei. Convidamos os senhores vereadores para conhecerem e coparticiparem do processo de desenvolvimento da elaboração do Plano Municipal de Educação. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 40, de 2015. Autores, Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Tocolini, Eluir Cavacin, Jaci Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indica o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de se dar início aos projetos de mais educação, incluindo as 10 horas adicionais para professores dos quintos anos, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O Programa Mais Educação, instituído pelo Ministério da Educação, para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da educação integral. As escolas das redes públicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal fazem adesão ao programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades, oficinas, nas áreas de acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos em educação, cultura e artes, cultura digital, promoção da saúde, comunicação e uso de mídias, investigação no campo das ciências, da natureza e educação econômica. A Secretaria Municipal de Educação está preparando as iniciativas para ampliar as atividades das oficinas, segundo a realidade do município. Quanto à jornada escolar, ela será definida no Plano Municipal de Educação, não significando necessariamente ampliação de carga horária de professores. Na elaboração do plano, haverá a sistematização desse procedimento. Quanto às 10 horas adicionais para alguns professores, está sendo tratado no âmbito da escola, para o que os professores interessados participem da elaboração do respectivo projeto. Tão logo estiver na posse da Secretaria de Educação, o mesmo será avaliado, podendo ser imediatamente incrementado. Assim, agradecemos a indicação e contamos com o apoio de todos para a elaboração de um adequado plano municipal de educação. Já falava. Indicação número 41 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer um quebra-molas, bem como sinalizar com placas a perimetral, tendo como ponto de referência em frente à casa do PM Jorge, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Acolhemos a indicação e já enviamos à Secretaria de Obras para as providências cabíveis. Contudo, o momento é de grande demanda, impossibilitando de se ter uma resolução imediata, mas o pedido está na programação para o atendimento oportuno. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Apresentação das indicações.
Indicação número 50 de 2015. Autores: Eluir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indicação número 51 de 2015. Autores: Eluir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indicação número 52 de 2015. Autores: Eluir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira.
Palavra conforme inscrição em livro, convido o vereador Nelson.
Boa noite, senhor presidente. Qual o cumprimento? Cumprimento os demais vereadores. A vereadora Suzana, ao cumprimentar, cumprimenta as funcionárias desta casa. E ao cumprimentar o meu compadre Ângelo Mota da Cunha, cumprimento nosso amigo César Dano e os demais presentes nessa casa. Senhor presidente, o que me traz aqui fazer uso dessa tribuna é para falar um pouco da viagem que fomos a Cuiabá, eu e o vereador Júnior. E também, senhor presidente, não poderia deixar de agradecer aos deputados que nos atenderam, por sinal, muito bem em Cuiabá, que são o deputado senhor José Domingos Fraga Filho, o deputado Blanclay Rodrigues de Carvalho, o coronel Tapurello da Silva e o senhor Gilmar Dalbosco, que nos atenderam muito bem, por sinal, onde a gente esteve protocolando alguns pedidos aqui para esta casa, para o município, em nome dos vereadores que a gente esteve presente. E queria deixar aqui, não poderia deixar de falar também, senhor presidente, não tive presente, mas acredito que teve alguém aqui representando esta casa, junto ao estradeiro, qual foi formado aí pelo Sindicato Rural, pelo senhor Batista, qual pelo jeito teve um bom êxito, teve uma boa conduta com, acredito eu também que foi uma boa coisa que veio acontecer em nosso município, porque eu acho que está na hora, senhores, do pessoal ter também um pouco de Compreendimento com o município, junto à sociedade, envolvendo esse povo da liderança, porque quando se trata de um sindicato rural, se trata dos produtores rurais, que é o maior interessado pelo fato da nossas estradas estarem bem pavimentadas na questão de cascalhamentos. E também seria, eu acho, senhor presidente, um motivo até a mais para estar trazendo esse povo e cobrando a participação, enfim, quando se trata de falar nas cascalheiras, que precisamos muito para estar arrumando essas estradas do interior, se trata como você chegar, vai ter como se chegar a mais e ter uma participação a mais desses produtores, qual tem essas cascalheiras e que atendam o nosso requisito do município. Porque hoje se encontra muito um problema. Você vai cobrar o poder público, o secretário nos diz que a cascalheira está longe, está difícil o transporte, e quando tem alguém, por via as dúvidas, se renegando em ceder um cascalho, de repente que está bem próximo desse local de conserto dessas estradas, qual eles mesmos têm 80% do uso em período de safra para estar trafegando. Então eu queria deixar aqui o agradecimento, acredito que foi uma boa coisa, que um acontecimento muito especial no município, que já deveria ser acontecido isso bem antes, porque é uma coisa qual é de interesse, não só deles, como da população em si, em geral, mas eu acho que vindo esse povo junto com a gente, só temos a somar e temos de quem nos cobrar e dividir essa carga também que nos cobram muito aqui nesta Casa de Lei. Seria isso, senhor presidente, agradecer a presença do pessoal aqui presente, dos senhores também, e pedir a colaboração, se for necessário, a gente está cobrando junto ao poder público. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Convido o vereador Júnior.
Boa noite, presidente, primeira secretária Suzana, aos vereadores, em nome do Pedro Abril, cumprimento todos os colegas, em nome da Karine, cumprimento todos aqui presentes, nessa casa. Vereador, só para também é sobre a viagem, presidente, que a gente foi até Cuiabá, eu e o vereador Nelson. Dizer que a gente foi bem recebido lá pelas secretarias e deputados. E antes de eu tinha notado aqui, antes de falar na minha fala, eu quero deixar meus sentimentos à família do nosso amigo Belmiro e ao nosso funcionário Marcelo, faleceu a mãe dele hoje. Então fica aqui meus sentimentos. Dizer que a gente protocolou alguns ofícios no gabinete do Dilmar, da Bosco, Zé Domingos, Van Cui e o Coronel Taborelli. E uma das nossas reuniões era, gostaria de deixar registrado hoje aqui nessa casa, na Sinfra, a Sinfra com o Marcelo Duarte. E ali nós ficamos 2 dias para falar com o secretário sobre a MT-242. Que liga Ipiranga até Engá, que a população vinha cobrando, cadê essa empresa, cadê essa marca, cadê os maquinários que não vem, e a gente, vereadores, o que está acontecendo, e aí houve um boato que era auditoria no contrato, e um falava uma coisa, o outro, falei, vamos lá, falar com o secretário para ver o que está acontecendo. Primeiro dia, não fomos atendidos, eu e o vereador Nelson. Fomos com o presidente Thiago Bertolini, e fomos com o secretário Fábio. E no segundo dia, de tanto cobrar os deputados, e graças a Deus, eles atendem nós de uma forma muito respeitosa, o deputado Gilmar tirou uns tempos da sessão e marcou uma audiência com o secretário, Marcelo Duarte, da Sinfra, às 2 horas da tarde. E ali fomos parceiros, né? Hoje nós vamos descobrir alguma coisa que está acontecendo, ter alguma resposta para nossa, os agricultores, a população que pede aquele asfalto, porque que até agora não veio. Sabemos que a chuva ainda não acabou, mas as máquinas podem ir fazendo suas valetas, abrindo ponte, tem que fazer ponte, tem vários outros tipos de serviços que já dá para ir adiantando. E ali, senhores vereadores, presidente, não fomos atendidos, de novo, para o deputado. O deputado tinha sessão à noite, estava até uma matéria na Media News, por isso que eu queria deixar registrado aqui o meu agradecimento a esse deputado Gilmar e ao Zé, que ele fez uma nota de repúdio a esse deputado, a esse secretário, Marcelo Duarte. Porque no momento que ele marcou às 2 horas em ponto, nós chegamos lá 5 às 2. Está aqui o vereador Nelson, não deixa eu mentir. E nós saímos de lá 3h30 e não atendeu nós. E estava escondido, alguma coisa, não quis atender. E aí, quando o deputado estava na tribuna fazendo essa nota de repúdio ao secretário, a gente sabe que vereador, lá a gente às vezes não é atendido, às vezes o prefeito chega, os vereadores estão ali um dia antes, eles atendem o prefeito, mas não atendem o vereador. A gente sabe, colega aí que está mais tempo na casa, é assim. Mas não podemos desanimar, tem que ir. E ali, depois que o deputado falou do secretário Marcelo, que os vereadores vieram de fora com verba, gastando dinheiro, vão voltar sem isso, pronunciamento dos agricultores, sem saber o que está acontecendo sobre esse contrato aditivo, não vai, que dia que vai voltar. Aí o secretário entrou em contato, a casa deu uma, até uma discussão com o líder do governo, que se chama o PSDB lá, o
Wilson Santos.
Wilson Santos. E num bate-boca, resumindo, o deputado, o secretário ligou, pediu desculpa, perdão, tá, foi dessa forma mesmo. Resumindo, a ordem de serviço vai sair dia 15. Da empresa ali do Pampa, me fugiu o nome da empresa agora, eu tinha anotado. Então até o dia 15, 20 vai sair. Ó, isso mesmo. Até o dia 15 a 20 vai sair, vai estar aí já na nossa cidade. A empresa da MT-242, que liga Ipiranga, Tarangá, continuidade no asfalto. E hoje, a partir daquela ligação que eu tive como dar a resposta aos agricultores. Porque simplesmente eu chegar lá e voltar sem uma resposta, também a gente fica triste também, né? Sai da nossa cidade, arrisca a vida nessa 163. A gente vindo aquele dia, uma meia hora antes de um acidente grave, 2 carretas tinham se batido, morreu gente. Meia hora antes, eu estava no volante, quando deu até aquele meio nervoso, assim, então a gente arrisca nessa vida também, para ir atrás de resposta, né, Brasil? Então, queria deixar aqui meu agradecimento a esse deputado Gilmar, que vem atendendo o nosso município de uma forma grandiosa. E os deputados Arminho, Vanguei, ao deputado Taborelli, foi atendido muito bem, solicitando uma L200. Para a nossa polícia militar. Por que uma caminhonete? Porque o Correio foi assaltado de novo, a Ipiago foi assaltada de novo, e de repente, com um carrinho 1.0, você não consegue ir atrás dos bandidos. Né? Então a caminhoneta. Pode falar, deputado. Vereador.
Obrigado por conceder a palavra, vereador Júnior, já que o senhor tocou nesse assunto, né, do assalto ao Correio, né? A polícia de Ipiranga do Norte, na verdade, já localizou os cidadãos que fizeram esse assalto, né? E agora está na mão da polícia civil e militar, né? Só para identificar, já tem tudo, as imagens do cidadão, e só falta agora o serviço da polícia civil e está na mão da polícia federal para prender os dois cidadãos já.
Obrigado e parabéns. Quando acontece isso de prender, né? Tem que elogiar.
Isso, parece que são os dois meninos de Itapurá.
Aturar.
Isso.
Então a gente tem medo desse Banco Brasil, a gente sabe que gera muito dinheiro, acontece em outro município, um assalto, aí se não tiver um carro veloz, não tem como ir, não adianta. Então a gente solicitou a ele uma caminhoneta L200, dizer também que fomos na Secretaria de Esporte, Cultura, e solicitar shows, material esportivo no nosso município, e só a partir de maio. Enquanto não acabar os 3 meses, os 100 dias do governador, não, as secretarias umas estão até mudando de lugar, uma para outra. Então a gente ficou perdido lá, achamos um lugar, eu conheço um pouco o Iabá, mas igual protocolamos alguns ofícios, um do projeto meu que seria o terminal rodoviário para Ipiranga do Norte, o deputado Gilmar da Bolsa falou que no estado vai ser difícil. E ele pediu para eu fazer um projeto e a gente ir até Brasília para ver se consegue até com o Nilson Leitão, o nosso deputado Adito Saquete, que também ganhou voto nesse município, que tem que ajudar também. E no Ministério do Turismo, talvez a gente vai conseguir esse terminal rodoviário para Ipiranga do Norte. Então, a próxima vez que eu for a Brasília, eu tenho que levar esse projeto para chegar lá mastigado, para poder as autoridades poder conseguir. O mais era isso. Gostaria de agradecer a todos que vêm na segunda-feira que vem, dizer que foi boa a viagem. Gostei. Dizer também aos deputados PV, fomos bem recebidos, viu, Nelson? Com certeza a Vossa Excelência vai conseguir fazer um trabalho bom com aqueles dois deputados ali, o Van Cleio e o Taboré. No mais era isso, muito obrigado e fique com Deus.
Convido o vereador Tuculini.
Boa noite, presidente. Podia levantar um pouquinho mais, presidente, fazendo favor? Boa noite, presidente. Boa noite, primeira secretária, Suzana. Em nome da Suzana, cumprimento a todos os vereadores. Quero cumprimentar aqui o presidente do partido PSDB, Neguinho, ao ex-vereador César Damo, Alessandra, sua netinha, né, sua filha. Quero cumprimentar a todos os funcionários dessa casa. O que me traz aqui, presidente? Nós também tivemos em Cuiabá semana passada, onde protocolamos vários pedidos na secretaria, junto aos deputados. E eu vejo o estado com uma mania que nem o nosso município. O governador pediu 100 dias. Eu estou achando estranho. Virou moda, né, nesse país, nesse estado, nesse município, de pedir em prazo. Não tem prazo. Não tem como ter prazo. O dinheiro já foi a metade. Como que vai travar a outra metade? Continua as obras sem investir, né? O que aconteceu? E vi também na Assembleia Legislativa o desacerto político que existe dentro daquela casa. É preocupante para o nosso estado. Existe uma divergência muito grande entre deputado, entre governador, entre secretário. Então, eu estou achando, do meu ponto de vista como político, e quem está sofrendo é outro lado da população. Não é os políticos, e sim a nossa população do estado, a nossa população do município. Então que se investigue o governador pelos atos dele. E se põe na cadeia quem tem que ser na cadeia, mas não bota na cadeia a população que precisa do investimento, precisa do atendimento, precisa de estrada, precisa de saúde, precisa de educação. E eu vejo, dentro da Assembleia Legislativa, falando com o presidente, falando com o meu deputado Baiano Filho, o PMDB já está infiltrado dentro do governo. E o próprio governo tirou fora os aliados, que isso já está de costume.
E quem elege os próprios é tirado fora e pega os da oposição. Para mim é um grande passo ter o Baiano como aliado pelo táxi, o Romualdo como aliado pelo táxi, o Silvano como aliado pelo táxi. Eu senti uma firmeza no Baiano até nas emendas, né? Porque eles estão batendo duro nas emendas para distribuir para os municípios. E as nossas viagens é pedir emenda para os deputados, que investem no nosso município. Primeiro que é dinheiro a fundo perdido, é dinheiro que não retorna, não precisa pagar, não precisa ter financiamento, que nem foi feito no nosso município, em 6 anos para pagar. Quem vai pagar é a população. Aquele é um dinheiro a fundo perdido, dinheiro que nós pagamos de imposto e retorna para o nosso município. Então, esse é o papel fundamental do vereador. O próprio prefeito. Buscar 2 milhões para uma emenda com asfalto e vem beneficiar nossa comunidade. Isso que precisa. Nós não queremos saber de briga política, nós queremos saber do desenvolvimento do nosso estado, do desenvolvimento do nosso município. E quando trava o estado, trava o nosso município. E quando travou o nosso município, trava o estado. E é o que está acontecendo. E aí nós temos o caso que nem aconteceu hoje. Chegar uma senhora aqui nessa casa de lei que comoveu, presidente. Mais uma vez me comoveu com uma pessoa, um filho desse cidadão, portador de deficiência física, com um dente inflamado. Já faz vários dias que ela está indo na dentista pelo nosso serviço público e nada foi feito. E agora, diz ela, segundo ela, que agora complicou mais ainda, porque vai ter que fazer uma cirurgia de limpeza que está saindo pus, vamos ser correto, está saindo pela boca. Ela mesmo que falou para nós hoje que aquilo comove a gente. E dizer que o secretário não toma providência, dizer que o nosso servidor público, nossa dentista, não tomar providência. Isso é comovente, presidente. Isso é chocante. Um menino de 11 anos. Portanto, eu pedi para o presidente chamar o secretário amanhã aqui nessa casa de lei para nós botar ele quanto aparelho para ele tomar providência. E se nesses casos não tem atendimento, se encarcule os outros atendimentos, como que são? Temos muita reclamação dentro daquele posto de saúde do médico que não está atendendo. E vários. Reclamação, inclusive, da enfermeira padrão que está lá dentro, está falando que o médico não tem condições, não está dando atendimento. Aqui um pouco vai vir cidadão de Ipiranga a óbito por falta de atendimento, por falta de competência, por falta de gestor, como já vem ocorrido nas outras gestões, por falta de atendimento. Isso é preocupante. Eu mesmo, depois da sessão, caí lá no posto, tem um paciente lá que deu um ataque nele hoje, cidadão de Piranga do Norte, e aí parece que atenderam lá, mandaram para casa, deu outro, voltou lá, eu liguei lá no posto agora à noite, eu, Jaci, o vereador Jaci, pode Jaci.
Liberaram ele já, o vereador, já está na casa de volta, mandaram para casa.
De novo, vereador.
Mais uma vez, mandar para casa.
E aí, eu liguei lá, pedi para a enfermeira, para a Juliana, por favor, encaminhe para Sorriso, que isso é preocupante. Já tem acontecido no nosso Ipiranga do Norte de dar um piripaque num cidadão aqui, e deram um remédio antigamente, e ele voltou para casa, e não durou a noite inteira, ele veio a óbito. Isso é preocupante, eu me preocupei na hora que eu liguei lá no posto. Mas tem que se preocupar com o nosso cidadão de Ipiranga do Norte. É um direito. E é um dever do gestor público, é um dever do posto de saúde, é um dever do prefeito municipal, do secretário. E a reclamação desse doutor é muito grande, gente. Eu até, quando começaram a reclamar, eu até não levei muito a sério, mas é preocupante. Falei para o presidente hoje à noite, é preocupante. Mas vamos, tem que tomar uma atitude para não vir acontecer algo pior nesse nosso município.
e pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde. Não tem para onde correr, vereador Tuco. Eu falei para o presidente hoje à noite, eu falei, nossa, tocado de pegar nosso cidadão, nossa família, alguém nos carrega no carro e vamos embora. Nessas pessoas que andam com a bicicletinha, ou talvez a pé, não tem condições. No caso daquela mulher com deficiente, gente, aquilo é chocante. Será que esses caras não têm coração? Não tem coração, presidente. Eu digo que não tem coração. Ele chama a criança naquele estado, porque houve um estado da mulher hoje aqui. E amanhã nós vamos ter que dar uma providência nisso. Amanhã eu vou lá na casa dela para ver de perto. Por quê? Porque a gente tem conhecimento do que é uma saúde. A gente tem conhecimento do que é um problema de saúde da família. E saber que não atende, não resolve. Então é preocupante. Mas o meu... Então, como eu falei ali do deputado, nós fomos bem atendidos também. Mas o problema é que está amarrado. Está amarrado. E eles vão ter que se entender, presidente, porque senão o nosso município sofre. Né? E nós precisamos ter atendimento do nosso povo. E além disso, o nosso município não está aplicando onde deve ser aplicado. Dinheiro em caixa e não está sendo desenvolvido papel de projeto e investimento no nosso município. Então isso preocupa. Eu não andei no estradeiro essa semana porque eles visitaram as estradas estaduais. Gente, se eles se orgulharam com as estradas estaduais, se eles se orgulharam com as estradas tão boas, é porque foi o governador Simão que ajudou a fazer. Que esse governo não. E mandou recurso, vereador Jaci, para eles fazer. Eles receberam o recurso para fazer. Receberam a patrulha para receber, para fazer. Receberam o consórcio que ficou aí 60 dias pelo Estado fazendo as estradas estaduais. Eles receberam. Agora eu quero que esse gestor, secretário de obra, vá lá naquele agricultor. Lá naquele agricultor que eu visitei esse fim de semana, os agricultores, vereador Coco, onde nós temos aquela indicação da Furnas 3, que não passa mais, vereador. Eu fui lá domingo. Não passa. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado desses caras que se orgulham de ter uma estrada estadual e não vê as medicinais do nosso município, que está um caos. Está aqui o exemplo na chácara. Está aqui pertinho de nós. Não precisa fazer 200 quilômetros para querer aparecer. Está aqui. E nós cobra todo dia, neguinho. Presidente Neguinho. Todo dia nós cobra. Está aqui as prometradas dos caminhão, que não tem como passar. Concordo que nós temos que fazer as estradas estaduais. E pior, agora vai vir a verba para o município manter essas estradas estaduais. Ponte, estrada e tudo. Aí eu quero ver. Então eu gostaria que eles olhassem para esses agricultores, fossem lá fazer essas estradas da nossa agricultura, da agricultura familiar, do fazendeiro, não interessa quem for, que fazem, que se preocupem. Nem temos indicação fazendo essa da FUNA, pegando do seu Oliveira em pé no Jota. Que lá tem criança, seu vereador, você sabe disso. Tem criança que vem de lá para cá, no ônibus. Pode.
Na concedendo a palavra, vereador. Na verdade, o ônibus nem entra até na casa lá, para buscar as crianças lá. Tem duas crianças que estudam lá, porque não tem cascalho e a estrada não vai até lá. Aí, conversando com o próprio Jota essa semana, as máquinas estavam lá, ele me passou. O dia que as máquinas foram lá jogar duas cargas de cascalho aqui na entrada, e daí chegou na hora do almoço, ele deu até o almoço para os funcionários iam fazer essa estrada, disse que o secretário de obras mandou levantar as máquinas e vir embora, e ficou lá sem fazer. O ônibus não consegue chegar até lá, porque não tem estrada, tem que fazer a volta aqui no professor Macir e voltar embora, e ali são, eu acredito que dá uns 2 mil metros de estrada no meio do mato, e as crianças correm o risco ali, que o ônibus chega à noite, e até em casa as duas crianças sozinhas, a pé ali. E para quem conhece aquela estrada ali, é um perigo, que é um breve, é cobra, é onça. Então o ônibus deveria ir até lá, tem um lugar para virar a volta lá, perto da casa. E daí está nessa situação. Se eu me permite, vereador, eu tive junto no estradeiro com o vereador Claudio, aqui nós andamos as estradas aí. Na verdade, onde que nós andamos nessas estradas aí, até semana passada estavam as máquinas do governo do estado, deram uma arrumada nas estradas, principalmente onde a gente ia passar. Mas na verdade o caos está aqui perto da cidade, está aqui em redor de nós, o maior caos. Então assim não adianta você dizer que as estradas estão boas e aqui em redor, aqui, as estradas estão um caos. Que nós, até na metade do estradeiro que nós paramos, teve um cidadão que me parou, eu não preciso esconder quem que é, o Tchela, ele me parou, que nós estávamos tudo no estradeiro lá. Até todo mundo brincou com ele, né? Que ele ia junto no estradeiro, em vez não, ele parou ali, lá no Nazareno, ele me chamou. Eu falei, Coco, vocês estão olhando as estradas aqui pra cima e lá na chácara lá, eu não consigo passar, não consigo chegar no meu sítio. Então, realmente o caos está aqui de dentro da nossa cidade, nas vicinais aqui do nosso município.
E não contando que o meio lá na Menina Linda, ele ajuda a fazer. Aquela estadual, o qual é 469, se não me engano, o qual está lá, né? Na Fazenda Palmeira. E aí cortaram o pedrento, não sei aonde, não sei se deve saber, subiu o Rio Verde, não sei lá. E aí é aquela uma estrada que sai lá na 220. Parece que tinha água, não conseguiram passar, tiveram de voltar. Hã?
Primeiro nós fomos de um bueiro, daí voltamos, entramos nessa...
Nessa uma.
Nessa uma, daí não tinha... A água cobria o bueiro, tivemos que voltar e entrar na Fazenda Eugenia ali.
Exatamente. E aí, estrada do sinal.
Chegando nesse mesmo ponto, outro bueiro quebrado, tivemos que pegar outro bezinho para chegar a 220.
Não, eu já estou sabendo disso, vereador. Já estou sabendo disso. Então é lamentável o que está acontecendo no nosso município. Então, eu digo o seguinte, gente... E eles fizeram o seguinte também, hein, vereador Coco. Mapearam pela Secretaria da Agricultura. 15 dias antes estavam arrumando essas estradas que vocês passaram. Uma vergonha. Né? Foram lá, deram uma ajeitadinha para poder o comboio, dizendo que está boa. Inclusive o vereador, o ex-prefeito Graxo, falou comigo há semanas, não, está boa as estradas. Ou ele gozou da minha cara, ou ele não quis falar que está ruim, né? Porque não é possível, cara. Né? Então, senhor presidente, queria muita coisa para falar hoje aqui, mas tem uns colegas também, né? No tempo a gente gasta os 10 minutinhos, mas tem muita coisa a ser falada nesse município. Eu queria só dizer mais uma palavrinha, presidente. Nós tivemos lá em Sinop naquela usina, né? O senhor foi levado a proposta para o prefeito municipal e hoje eu não converso com o prefeito porque não tem graça você conversar com o prefeito que não tem atuação, né? Então a gente se sente aqueles meninos enganados, né, quando conversa com o prefeito desse. Então é melhor nem conversar, porque é melhor ouvir um menino que fala muito mais na verdade com o prefeito que tem 60 anos. Então não dá para aturar. Mas eu subo hoje que ele vai fazer uma licitação do asfalto. Então é um sinal que ele não vai atender aquela demanda dos 20 reais por metro, economiza 30 reais por metro para fazer asfalto durante a noite. Então só aí para mim, se isso acontecer, é um prefeito mais zero esquerda ainda. Porque o cidadão ia pagar um asfalto aqui, vereador, 20 reais por metro. E ele vai ter um investimento inicial de 300 mil reais. Só.
só. E deixar aquele engenheiro sentado lá, isolado, e botar um cara que entenda aí para fazer asfalto. E o cidadão paga 20 real por metro e tem asfalto. Então ele não vai atender. Esse cara que diz o quê? Quando um cidadão, um prefeito faz isso, o que caracteriza? Pagar 45 para sobrar uns 10. Que nem está acontecendo no Brasil todo. Obrigado, boa noite.
Convido o vereador Claudinho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à primeira secretária Suzana, ao nosso vice-presidente Tocolini, vereador Eloir, vereador Jacir, vereador Pedro da Lapria, vereador Júnior, vereador Nelson. Em nome do César, quero cumprimentar o meu parceiro Neguinho, o senhor que está ali sentado, os funcionários desta casa. Presidente, eu quero começar a minha fala falando primeiramente sobre as cobranças que a gente fez há poucos dias e que elas surgiram no efeito. A gente fez uma cobrança ao Poder Executivo quanto à questão das obras, à questão da praça, da Cooper Service, e hoje a gente consegue ver aí na cidade inúmeras pessoas trabalhando que antes você não via, e aí você via lá um contrato com valor alto, né? E aonde a gente pediu que nós gostaríamos de saber de que forma estava sendo usado esse recurso do município, e hoje a gente vê que mudou o jeito. Então, mais uma vez, a Câmara de Vereadores tem uma atitude, né, cobrando o Poder Executivo e dando resultado para a sociedade aí fora. Mas precisa mais ainda, senhores, precisa mais ainda. A outra cobrança foi aquela questão das obras, da entrega das obras, que está uma novela aí há 2 anos, né, e não acontecia, e que também uma resposta do ofício que eu encaminhei à Prefeitura Municipal, que está dentro dessa Casa de Leis, é que as obras iam ser entregues no dia 25 de março, e não foram, né? Mas na edição do jornal seguinte, ali foi 7 dias depois, ele manifestou no jornal que dentro de 90 dias estaria as obras prontas. Então, no ofício encaminhado ao vereador Tuco, o prazo era 25 de março. Aí, no jornal Celeiro do Norte, na penúltima edição, onde nós cobramos sobre a questão daquilo que nós entendemos como investimento para o município, que em torno de 11 milhões que a gente está procurando saber onde estão os investimentos, né? Nessa edição do jornal foi posto que dentro de 90 dias seria entregue essas obras. Eu não vou mais falar dessas obras, vereadores. Eu, na verdade, já me cansei de falar delas, porque isso mais de 2 anos, né, dessa administração, de recursos que foram liberados, está nos cofres públicos, e quem tem o dever de pedir, fazer com que a empresa que ganhou a licitação das obras execute as obras? É o prefeito municipal, e nós temos que fiscalizar e cobrar para que isso aconteça. E então, mas está tendo resultado. A gente viu aí aceleradas as obras nos últimos dias, é cara pintando, o cidadão botando cerâmica no chão. Antes tu não via. Você via uma em cada obra e o cara pegava o tijolo aqui e largava no outro canto. Então hoje já deu uma acelerada. Então é preciso que a gente continue nesse ritmo de cobrando. Quero até parabenizar aqui a fala do vereador Tocolini, né, pela preocupação, vereador Tocolini, com o nosso cidadão ipiranguense. E eu devo ser solidário a Vossa Excelência, porque a gente tem recebido inúmeras reclamações em todos os setores, E isso é um dever nosso e é um direito que o cidadão tem à saúde pública. Né? Então, nós precisamos fazer com que o Poder Executivo, que é o responsável pela Secretaria de Saúde, se tome providência quanto a isso. Se tome providência quanto a isso, porque amanhã depois nós vamos ter que fazer o que nós fizemos agora há poucos dias, colocar no jornal esse tipo de situação. E que eu digo para vocês que não seria interessante isso. Porque queira ou não queira, o jornal ele não circula só dentro do município de Ipiranga do Norte. Ele é um jornal que circula na região. E essa imagem leva para os outros municípios. Mas infelizmente, nós como vereadores, chega num determinado momento que nós temos que fazer isso. Porque nós não podemos ver a nossa população ali fora mercê desse tipo de situação. Então, eu queria até aqui, presidente, deixar como sugestão. Eu estava analisando as respostas das indicações e quero primeiro mencionar aqui, eu hoje recebi, como o senhor também recebeu e outros vereadores receberam, uma cópia dos ofícios que nós encaminhamos ao deputado Edilmar Dal Bosco no dia da audiência pública sobre segurança em Sinop, a qual ele fez uma indicação na Assembleia Legislativa encaminhando para o secretário de Estado de Segurança as devidas providências. Parabenizar o deputado Edilmar, que tem nos atendido aí com grandeza, sempre foi assim. Ele tem um gabinete com pessoas muito competentes, Luizinho, a Grazi, são pessoas que atendem muito bem o cidadão, né, e tem conhecimento na área. Quero agradecer ao deputado aqui. Mas o que eu queria falar sobre as indicações era que as nossas indicações como vereadores seriam feitas com cópia ao secretário também. Por quê? Porque a gente vê em todas as respostas, indicação, hoje vieram as respostas também, e até hoje não veio como vinha antes, né? Mas assim, que elas são encaminhadas ao setor competente. Então, se nós mandar com cópia para o secretário, eu gostaria que o secretário respondesse, porque segundo os secretários falaram aqui nessa tribuna que eu estou usando, que eles tinham autonomia na pasta que exerce. Então, nesse caso, quando a indicação é, por exemplo, da educação, que o prefeito responda da forma que ele respondeu, eu acho certo assim, mas que o secretário também responda se vai executar o serviço ou não. Né? Porque ele é o dono da pasta e ele é o responsável pela pasta daquela secretaria. Então, que nós tentássemos tomar essa providência, presidente, para que a gente receba, porque senão essa indicação fica lá, nós encaminhamos ao setor competente. E o setor competente nunca responde para nós. A questão da indicação da Rua Celeste, por exemplo, que eu fiz, deve ser uns 30 dias, foi feito serviço. Né? Foi feito serviço lá na rua. Então, mas eu não recebi a resposta da Secretaria da Agricultura, que foi feito, da Secretaria de Obras, que foi feito. Então, tipo assim, seria algo que você pediu e que você fique sabendo que o serviço foi realizado. Eu fui realizado porque eu fui lá fiscalizar e justamente no dia que eu fui lá olhar, a patroa estava lá fazendo o serviço. Quero também, senhor presidente, falar sobre a questão do estradeiro. Nós andamos, eu e o vereador Coco, nós fizemos 427 quilômetros dentro do município do Ipiranga do Norte, saindo daqui 6 horas da manhã. E realmente, vereador Tocolini, nas estradas que nós passamos, né, nesse dia, nesses 427 quilômetros, elas estão bem conservadas. Elas merecem elogios. esses 427 quilômetros, com exceção, vamos botar 50 aqui nessa ponta de cá, onde é dever do município, e as patrulhas estavam lá tapando uns buracos ainda no dia. Mas o que eu quero dizer assim é que nós temos mais em torno de 1.570 quilômetros de estradas dentro do município, que são estradas vicinais dentro do município, e umas que não está fácil. Tem umas que passa o transporte escolar todos os dias e que é uma verdadeira batalha para o motorista conseguir segurar o seu carro na estrada que está chovendo. Então, eu não sei se houve falha no estradeiro. Onde nós passamos, as estradas estavam boas, presidente. Onde nós passamos, as estradas estavam boas. Eu não sei se de repente foi escolhido a rota errada, né? Porque se a finalidade dele era de ver os problemas que o município tinha, não foram vistos. Porque na grande região do Alto do Rio Branco, onde nós andamos, foi por as estradas que dava acesso lá à serraria do Poltronieri, são estradas que é onde é a atenção da prefeitura, e tinha algumas pontes quebradas lá, que faz um bom tempo que elas estão quebradas, inclusive a placa está meio enferrujada lá. Então, nesse sentido. E as outras estradas, que hoje não são estradas que as fazendas mantêm naquele lugar. Mas, no geral, por onde nós passamos nesse lugar, as estradas estavam boas. Então, precisamos continuar o desafio de estar cobrando. Nos próximos dias, vai ter as festividades aí, uma semana festiva, a qual tem um projeto de lei que vai ser votado hoje, sobre o recurso para investir em alguns shows, algumas que vai ocorrer nessa semana no município e tal. Mas eu gostaria, com toda certeza, de ver aquilo que eu falei por várias vezes aqui, quando a areia dos campos e da pracinha, das telas, que estão rasgadas, eu gostaria que elas fossem consertadas até nesse dia. A areia foi trocada. Numa quadra, ao menos, eu vi que foi trocada. Só que eu passei lá e continuou os cachorros lá dentro. Então as nossas crianças que vão brincar lá continuam com o mesmo problema. Porque o cachorrinho aquele continua lá dentro. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós cobramos para que fosse trocada a areia, que ocupasse na obras e colocasse areia nova. Precisa se fazer. Mas precisa também se consertar até lá os portões da quadra, aonde as nossas crianças vão brincar dentro do parquinho e dentro das quadras. Porque foi trocada a areia, mas não foi feito outro serviço. Então, nós precisamos que esses serviços sejam executados, sejam feitos. Porque naquela reportagem do jornal, que nós aqui mencionamos, numa reportagem que a gente fez ao Celeiro do Norte, que nós entendíamos que devia ter em torno de 11 milhões para investimento do município de Ipiranga do Norte, o próprio prefeito, na sua fala no jornal, ele disse que precisava verificar os números, mas que ele acreditava que aquilo ali era real. Ele acreditava que aquilo ali era real. Então, investimento não é só investimento em pavimentação asfáltica. Investimento tem que ser feito na saúde. Investimento tem que ser feito na educação. Investimento tem que ser feito, presidente, na segurança pública. Investimento tem que ser feito na nossa praça central, na infraestrutura de toda a nossa cidade. Com pintura de canteiros, meio-fios, as árvores. Precisa ser feito investimento nisso. Porque a nossa cidade está com um aspecto ruim. Ela está com uma visibilidade ruim. Por quê? Porque o poder público municipal não está fazendo o seu dever. que ele deve fazer. Então eu queria deixar isso aqui para os senhores vereadores, para as pessoas que estão aqui. E tenho mais aqui o projeto de lei número 010, que vai ser aprovado daqui uns minutos por essa Casa de Leis, que cria o Conselho e Fundo Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável do município de Piranga do Norte, estado de Mato Grosso. Isso aqui, vereador, ex-vereador Neguinho, você que é lá do setor das chacras, e essa lei aqui, ela é de suma importância para os problemas que nós temos lá nas nossas chacras. E que Vossa Excelência sabe bem, há poucos dias nós tivemos uma discussão lá sobre alguns problemas que tinha lá, foram resolvidos em partes, mas isto aqui vai dar a oportunidade e que o poder público municipal faça a regularização daquela área, né, para passar para os devidos donos que estão lá e vocês, e que seja feito esse desenvolvimento sustentável naquela região, ali no setor das chacras. Porque você criando, não só no papel, você não pode criar só no papel, você tem que executá-la, você tem que fazer com que as coisas aconteçam. Porque eu ouvi muito no ano de 2013, ouvi muito, fomos pressionados, fomos levados ao Ministério Público, de que o município de Piranga do Norte tinha que ser readequado a uma nova legislação, porque não havia legislação para tocar a administração pública municipal do município de Piranga do Norte. E nós criamos todos os códigos. Tributário, de obras, plano diretor, tinha mais um plano lá, postura, tinha uns 5 planos. Com cada um mais ou menos, o mais pequeno, se eu não me engano, tinha 187 páginas e artigos. Então, fora incisos e algumas coisas mais. E qual foi o efeito que surgiu a partir dessa legislação que era pertinente, exigente, precisava-se naquele momento, porque o município estava perdendo o recurso? E passou um longo prazo, presidente. Passou um longo prazo, vereadores. E então precisamos fazer com que a legislação que nós fizemos aqui, uma que nós vamos aprovar aqui em poucos minutos, essa é de fundamental importância, a regularização fundiária e o desenvolvimento. Vamos fazer isso, porque nós temos a Empaer instalada aqui dentro do nosso município com engenheiro agrônomo. Nós temos uma Secretaria da Agricultura com engenheiro agrônomo. E nós temos uma agricultura familiar falida. É preciso dar incentivo, Neguinho, para aquelas pessoas da chácara poder produzir alimento para si próprio e para os colégios do nosso município, para que ele tenha a sua sustentabilidade e que ele também forneça aquilo que ele tem para o colégio municipal, que por lei, tanto municipal como o estadual, ele tem que comprar 30% do alimento que é consumido nas escolas para merenda escolar, da agricultura familiar. Então aí está um grande gargalo, para que o município invista nessas pequenas propriedades, com essa lei de regularização fundiária, para que nós tenhamos esse retorno para a sociedade. Aí precisa ser feito um trabalho no setor das chacras, nas ruas que estão lá, nos drenos que estão lá, certo? Precisa ser feito um trabalho exemplar para que o cidadão
que invista ali para ele produzir alimento para o município de Ipiranga, que ele tenha um retorno e não um prejuízo. Né? Porque ali é muito fácil, é farto de água, presidente. Tem fartura de água ali naquela região, porque se você, no ano mais crítico da seca, você fizer um poço lá com 8 metros da água. Então é fácil cada um, quem tem um hectare ali, que tem meio hectare, fazer até uma irrigaçãozinha ali para produzir alimento para a nossa sociedade, produzir alimento para os nossos filhos no colégio. Então, era isso que eu queria deixar nessa noite, nessa minha fala, me prolonguei, perdoe-me, presidente, passei dos 10 minutos, mas eu precisava fazer esses esclarecimentos quanto à gestão pública municipal. Porque nós precisamos realmente continuar cobrando para que as coisas aconteçam. Muito obrigado.
Passo a presidência enquanto faço uso da tribuna. Boa noite, presidente, primeira secretária, vereadora Suzana, em nome do meu companheiro Jaci, gostaria de cumprimentar os demais, em nome do Neguinho, do colchão agora, né, Neguinho? Presidente do meu partido, cumprimentar os presentes, em nome da Karine, cumprimentar os funcionários dessa casa. Vou ser rápido, não vou me prolongar muito. Como os vereadores já falaram, o Tuculinho também esteve falando aqui, a gente teve em Cuiabá, Mindingando, na verdade, que é o que o vereador pode fazer, Mindinguai, a gente foi em todas as secretarias de educação, saúde, de segurança, de cultura, de esporte, fomos deputados, fomos inclusive na Energisa solicitar o rebaixamento aqui na rede de baixa tensão para atender o município. Na verdade, lá a gente até serviu um pouco de piada dentro de um gabinete de um deputado, não vai ao caso. Porque a gente pedindo, né, a gente sabe que o município precisa e a gente corre atrás para que aconteça. Um dos assessores falou, não, mas vocês não têm que pedir nada, não, porque vocês moram em Gabriel Rios. O prefeito vem aqui e fala que lá as estradas estão tudo boas, eu tenho dinheiro para fazer asfalto, eu tenho obras acontecendo, eu tenho mais um... Então, acho que a gente tem que tentar trazer ele para a realidade. Para a realidade. Né? A gente está vendo aí, eu assisti a empreiteira que ganhou todas as obras desse mandato, agora transferindo a última obra que ela tinha para dar início para uma outra empreiteira, porque realmente a gente conseguiu descobrir que ela não tem condição de tocar e ela não participa mais da licitação. Nós conseguimos acordar em relação a Estradeiro, né, foi a organização do Sindicato dos Produtores Rurais, tem que parabenizar, mas eu acredito também que pode ter sido uma falha, eu acredito que não houve essa intenção de andar só em estrada boa, né? Pode ser que tenha sido uma coincidência, eu sou conhecedor, a gente tem o costume de andar por cima das estradas melhores e, né, com o objetivo, então, foi por água abaixo, mas acredito que serviu para alguma coisa. Em relação às festividades, eu estou engajado. Vou explicar bem rapidinho como é que isso aconteceu. Foi um convite que o prefeito fez a mim no começo. A ideia era organizar a exposição, corremos atrás. O vereador Tuco até participou de algumas decepções, onde... de uma comissão que era para ser formada com mais de 20 pessoas, acabaram sobrando eu, o vice-prefeito, eu estou numa reunião, onde realmente não teve mais condições de dar continuidade nessa ideia, pela falta de compromisso da população, das entidades com essa ideia, acho, por falta de credibilidade pelo que aconteceu nos últimos tempos. Então foi colocado essa nova ideia de benefício para o cidadão de Piranga do Norte, e a gente está ali enganjado. E essa verba que seria de R$180 mil, que seria usada para a exposição, vai ser gasto de uma forma, vai ser muito menor, que vai ser usado com shows, com as apresentações, vai vir o Joaninha que faz o freestyle, é campeão brasileiro, atrai muito, vai atrair muita atenção das cidades vizinhas para isso, show gospel, show com cantor, cantora, com cultura nordestina, cultura no município. Acho que o cidadão vai sair muito contente com isso, com esse projeto que a gente vai aprovar agora, que vai dar condições de realizar esse evento, que vai ser do dia 27 de abril a 3 de maio. Coincidentemente, no dia 3 de maio tem a festa da colheita da igreja, vamos estar ajudando também, atraindo pessoas para esse evento. Mas uma das condições, quando lá atrás a gente sentou com o prefeito para conversar, como vai sobrar uma quantia considerável do que era para ser empregado na exposição, que usasse essa diferença primeiro para reformar a praça, telas, tabelas, gols, areia, para formar tudo no jeito ali, que aí a gente vestiria a camisa e ia até o fim junto com ele, para a realização disso, e o que sobrasse ele investir no novo parque das exposições que tem de ser construído ali. Vou dizer, a minha parte eu fiz, corri atrás, fiz os orçamentos, veio até o final, independente, mas eu gostaria muito que ele cumprisse o que a gente combinou, que é reformar a praça municipal, para que no dia da festa a gente tenha, além da diversão que você vai oferecer para o cidadão, mostrar que o trem ali está bonito, está pintado, está recuperado, está do jeito que o cidadão merece e deve usar o que a praça tem para oferecer. Era isso que eu queria deixar registrado. Amanhã, se vocês quiserem, não posso dizer o horário, que eu vou ver a disponibilidade do secretário de saúde. Não é para fazer uma cobrança absurda, é para tentar entender essas situações, essas reclamações que vêm chegando a gente, e oferecer apoio e suporte para ele, para que ele possa ser, nesse caso, por exemplo, de hoje, dessa senhora, que o filho, além de ser especial, está com um problema grave de saúde, ele tem autonomia de ele chamar a responsabilidade para ele resolver imediatamente, com coração, humanidade. Acho que isso tem que ter na gestão pública. Depois a gente corre atrás de justificativas. Eu acho que a Câmara tem esse papel, já que se o Poder Executivo não dá, de poder garantir para ele esse suporte e força que na hora que ele precisar, se ele estiver fazendo o que é correto, atendendo o cidadão, a gente vai estar ali por trás para vestir a camisa com ele e até as últimas consequências. Então amanhã não posso dizer o horário, porque não sei qual vai ser a disponibilidade dele, mas a gente vai convidar para essa reunião dessa forma. Uma semana abençoada a todos e vamos dar continuidade.
Devolvo a presidência.
Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 013/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 013/2015. Votação em regime de urgência. Através do presente, estamos encaminhando essa colenda casa legislativa o projeto de lei número 13/2015, de fundamental importância para a continuidade dos trabalhos em nosso município. Conforme justificativa em anexo, solicitamos às vossas excelências que a referida matéria seja apreciada em regime de urgência especial. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, 1º de abril de 2015, Pedro Ferronato.
1º de abril não é mentira, não. Debate. Votação. Lembrando que a votação é única, os favoráveis permanecem sentados, contrários manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 013/2015 do Poder Executivo.
Projeto de Lei Municipal nº 013, de 1º de abril de 2015. Autoriza a abertura de crédito adicional e suplementar para a realização de despesas com festividades comemorativas do aniversário do município em data diferente ao dia 29 de março e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, encaminha para apreciação o projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a despender o valor total de até R$ 85 mil reais para desenvolver atividades culturais, esportivas e recreativas, realizando a Semana do Município com o objetivo de comemorar o aniversário de emancipação política administrativa em data diferente do dia 29 de março. Artigo 2º. A programação da Semana do Município visa a comemorar o aniversário de emancipação em data diferente do dia 29 de março. São objetivos da Semana do Município 2015. Promover atividades culturais, esportivas e recreativas voltadas para a realidade da comunidade, valorizando a integração dos diferentes segmentos sociais, comemorando o aniversário do município e outras datas importantes para a comunidade. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator, Nelvio Toccolini. Votos favoráveis, 3. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do projeto. Câmara Municipal, em 6 de abril de 2015. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Claudir Luiz Dapper. Votos favoráveis, 3. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei que autoriza a realização de despesas para festividades comemorativas do aniversário do município. Câmara Municipal, em 6 de abril de 2015.
Debate.
Presidente, eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, peço a aprovação desse projeto. Ainda como esclarecimento, foi uma sugestão que foi dada por nós, vereadores, para que acontecesse esta festividade, já que a exposição, né, como Vossa Excelência falou em tribuna, não iria sair. Então, como nós sugerimos que fosse, fizesse essa festividade aí no aniversário do município, não foi feito no aniversário, no dia 29, mas foi feito programado para que pegasse uma data aí, uma semana, com outras comemorações também, e que saiu esses dias aí que vai ter essa festividade, acho que de suma importância para o município, para não passar em branco o ano sem a exposição, e que esse recurso, na verdade, ia ser investido num novo parque de obras, mas acho que nada mais justo do que usar esse recurso e fazer essas festividades nesse dia, porque o Ipiranga do Norte, ele é um município pujante, um município com uma agricultura que é a base da economia, né? E o nosso cidadão precisa ter também esse momento de descontração e ver que o município de Ipiranga do Norte não é essa vela apagada que aparenta todos os dias. Então precisamos reacender essa vela e que essa vela aí dê um novo brilho à cidade. Sou favorável, peço a compreensão de todos e peço o voto a todos os senhores.
Senhor presidente, também sou favorável. Até queria fazer um comentário aqui, eu acho que mais do que justo, senhor presidente, eu acho que o povo já está habituado a ter festa todo ano, mas nada do que justo está dando essa semana ao povo do Ipiranga do Norte. Eu acho que o vereador, na colocação, está corretíssimo. Eu acho que, para não fazer a crítica, vai ser bastante, com certeza estamos recebendo críticas. Acho que, tipo assim, só vai se resolver fazendo, se retratando com a boa festa e com a boa semana festiva ao povo do Ipiranga do Norte, que ele sim merece com certeza todo o respeito do Poder Executivo como do Legislativo também nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente. Peço apoio de todos.
Também quero pedir a aprovação do projeto.
sou favorável, mas dizer que eu já cobrei ele. Hoje mesmo falei isso para ele, eu tinha falado na reunião ali. Eu gostaria que ano que vem, um vereador que foi cobrado muito na rua, que voltasse à exposição. Porque o povo gosta, é legal, o vereador sabe que está muito tempo mexe com o rodeio. E a gente levou essa ideia para a rua, né? Que ia ter. E hoje a gente está sendo, graças a Deus, que vai ter isso. Ao parceiro Serginho, que nós decidimos que fosse ele o líder para mexer nessa festa, e o prefeito acatou. Então, como o projeto é 180 mil, eu falei para ele que pega 100 mil e coloca naquela área ali, vamos fazer esse parque para o ano que vem tiver essa exposição, mesmo com as dificuldades, que com certeza essa Câmara vai ser parceira. E o povo quer, e o povo é a voz de Deus. É ele que nos nós e a gente tem que cobrar. Obrigado.
É, eu sou até suspeito de pedir aprovação do quanto eu estou envolvido com isso, né? É, só estou aguardando, já temos algumas coisas confirmadas, as atrações, alguns contratos que eu tive que garantir, que já está tudo praticamente certo. Só estou esperando a aprovação do projeto para começar a correr atrás da divulgação também, que tem muitas cidades que vão estar aí no dia prestigiando, não só durante a semana, mas com a apresentação do Joaninha, né? Vamos ter uma festa muito bonita aqui. Então eu peço a aprovação de todos aí, para que a gente dê continuidade na programação e fazer as comunicações que se fazem necessárias. Então bora lá, lembrando, votação única, os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 010/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei 010, de 17 de março de 2015. Cria o Conselho e Fundo Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável no município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, e dá outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável, órgão colegiado vinculado à Secretaria Municipal de Coordenação Geral, destinado a promover a regularização fundiária e o desenvolvimento econômico sustentável do município, obedecidos aos critérios fixados nessa lei e na legislação estadual e federal no que for pertinente. Artigo 11º. O Fundo Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável terá seu funcionamento gerido por um Plano Municipal de Ação que será definido pelo Conselho Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável para atingir os objetivos e metas. O orçamento do Fundo Municipal de Regularização Fundiária observará o estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovadas anualmente. Artigo 13º. Caberá ao Conselho Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável reunir-se mensalmente para tratar dos assuntos relacionados a seu objeto institucional. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, 17 de março de 2015, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Leitura dos pareceres das comissões Constituição, Justiça, Tributação, Finanças e Orçamentos.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudir Luiz Dapper. Votos favoráveis, 2 e 1 voto ausente. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 010/2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 30 de março de 2015. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator Nelvio Toccolini. Votos favoráveis, 3. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 010/2015. Câmara Municipal, em 30 de março de 2015.
Debate.
Senhor presidente, eu falei sobre esse projeto na tribuna e mencionei aqui
problemas que nós temos na chácara, e temos muitos outros problemas aqui no município ainda, o vereador Nelsinho sabe também aí de várias situações de regularização, mas nós temos que ter atenção especial nesse artigo, no artigo 3 da lei número 010/2015, né, que essa é a atenção especial aonde ele fala aquilo que justamente eu falei na tribuna, que não adianta nós termos a lei se nós não executá-la, né? Então no artigo 3º aqui é bem claro a função que vai ser do conselho com esta lei dando autonomia para que ele proceda dessa forma e que se regularize todo o déficit que tem dentro do município quanto à regularização fundiária. Então peço aprovação para todos os senhores vereadores, uma lei muito importante para o município.
Senhor presidente, também peço aprovação dos senhores e também queria só reafirmar a colocação do vereador Tuco. É de suma importância porque quando você chama a população para dentro, você também está dividindo responsabilidade com ela. O problema, vereador, se me permite, eu acho que o que nós temos que fazer é dar tipo um curso a pessoas que participam desses tipos de comissões, que às vezes ele coloca o nome, mas ele nem sabe o que é dever e responsabilidade de participar de um conselho. Então eu acredito que quando o cidadão coloca o nome à disposição, ele também tem que estar à disposição e saber do que ele está aprovando. Então eu peço o apoio de todos desta casa. Muito obrigado.
Votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrários manifestam em pé. Aprovado. Leitura do projeto de lei número 011/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei municipal número 11, de 17 de março de 2015. Dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ipiranga do Norte e das outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O sistema de controle interno do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, visa assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade, economicidade na gestão dos recursos públicos e a avaliação dos resultados obtidos pela administração nos termos do artigo 70, 75 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual. Artigo 2º. O controle interno do município de Ipiranga do Norte compreende plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei. Artigo 3º. Entende-se por controle interno o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo as administrações direta e indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente o exercício diretamente pelos diversos níveis de chefia, objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e as normas que orientam a atividade específica da unidade controlada. O controle pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e as normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. O controle e uso e guarda dos bens pertencentes ao município efetuado pelos órgãos próprios. O controle orçamentário e financeiro das receitas e despesas efetuado pelo órgão dos sistemas de planejamento orçamentário e de contabilidade e finanças. O controle exercido pelas unidades de controle interno destinado a avaliar a eficiência e eficácia do sistema do controle interno da administração e assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos 1 a 6º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 11º, as despesas da unidade de controle interno correrão à conta de redações próprias, fixadas anualmente no orçamento fiscal do município. Artigo 12º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei 174 de 2007. Ipiranga do Norte, 17 de março de 2015, Pedro Ferromato, prefeito municipal.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Claudir Luiz Dapper. Votos favoráveis 2, voto ausente 1. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 011 de 2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal, 30 de março de 2015. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Relator Nelvio Toccolini. Votos favoráveis 3. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 011, 2015 do Poder Executivo. Câmara Municipal, em 30 de março de 2015.
Debate.
Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a título de esclarecimento à sociedade, o controle interno da administração era vinculado à Câmara Municipal e ao Poder Executivo anteriormente, e como foi feito o concurso público também aqui na Câmara de Vereadores para um controlador interno, qual é a função do controlador interno? Ele fiscaliza os contratos, as licitações do órgão público, do executivo e do legislativo, e aí ele emite seus parecer para que o gasto seja, que o dinheiro público seja bem gasto no caso. E também o controle interno, ele auxilia o Tribunal de Contas na eficácia dos gastos do dinheiro público. Então, hoje o controle interno, a Prefeitura tem o seu controle interno, a Câmara Municipal também, após esta lei, vai ter a lei e o controle interno próprio cada setor, e é onde esses controlador vai fazer essa fiscalização para melhor eficácia do gasto do dinheiro público. Seria isso, presidente, para essa aprovação.
A gente está regulamentando uma nova função, isso é um apontamento que veio do Tribunal de Contas já em anos anteriores, e a gente só está regulamentando, na verdade, né? Mas é de suma importância para que tanto o gestor quanto as entidades sejam comunicadas antes de fazer alguma besteira, já tem alguém ali que está primeiro para orientar e depois para apontar ao Tribunal de Contas para que seja fiscalizado. Então, também peço a aprovação de todos. Votação única. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 050/2015.
Indicação número 050 de 2015. Autores: Eluir Cavacin, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de levantar e cascalhar a estrada da Furna 3, passando por o senhor Hoffman até o sítio do Jota, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 6 de abril de 2015.
Debate. Senhor presidente, peço aprovação dessa indicação, que seria essa estrada que liga a Furna aqui, sentido a Vale do Rio Verde, passando pela estrada do Tchê ali, o Betão, entre eles ali, até no Órfão, passando para o sítio do Oliveira ali, chegando até no sítio do Jota ali, principalmente aquela estrada que liga do seu Órfão até na entrada do Balestrinho lá em cima lá, ela não tem cascalho. Então, como nós estivemos andando e debatemos no estradeiro, então, alguns pontos dessa estrada realmente estão bons, mas a gente tem que avaliar toda a situação do município, entendeu? E tem mais hoje para ser arrumado do que tem estrada boa.
Então faça sua indicação em cima disso, para que o ônibus também consiga chegar até no sítio do Jota para buscar suas crianças do ano. Obrigado.
Debate. Foi. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 051/2015.
Indicação número 051 de 2015. Autores: Elir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se levar a linha de ônibus escolar até o sítio do Jota, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 6 de abril de 2015.
Debate. Senhor presidente, aproveitando a mesma indicação que eu fiz da estrada, que se arrumasse a estrada, o ônibus tem condição de ir até lá na casa dele buscar as crianças lá. Então o ônibus só vai até aqui no professor Macedo, que está hora cascalhada. Eu acho que o Nelsinho também conhece a verdade da situação, nós comentamos esse dia, né? Nelsinho, faça a indicação.
Até, senhor presidente, sou favorável, já tivemos dando uma olhada aí o secretário, e ele me disse na época que estaria esperando dar uma folga aqui de cima com os problemas aqui, e estaria voltando lá resolvendo alguns problemas que seria naquela estrada. Mas é de suma importância a indicação, vereador, tem meu apoio e vamos estar conversando para estar resolvendo esse problema. Muito obrigado.
E ali realmente ele tem uma cascalheira ali da 1000 metros. Né, a cascalheira para o senhor Macir ali, para o senhor Macir com certeza cede o cascalho ali. Então são 1000 metros, o caminhão tem que andar para começar a cascalhar esses 2000 metros de estrada. Obrigado, presidente.
Lembrando a todos que a partir do dia 10 de abril o fretário começa a voltar aos municípios. São R$135 mil, se eu não me engano, por mês, que vai entrar no município de Ipiranga do Norte, que é para atender essas áreas. Aí não vai ter mais desculpa, né, que a estrada está estadual, a estrada não é municipal e que não sei o que. Então que a gente, a partir do dia 10 de abril, teremos uma força maior para poder fazer essas cobranças também, porque aí a desculpa não há mais, né? Então vamos para a aprovação. Votação, favoráveis permanecem sentados, contrários manifestam em pé. Aprovada. Leitura e indicação número 052/2015.
Indicação 052/2015. Autores: Elir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pia. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se novamente organizar o casamento comunitário em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 6 de abril de 2015.
Debate. Senhor presidente, faço sua indicação também em nome dos meus colegas vereadores, para que o prefeito municipal encaminhe essa indicação à secretária da Ação Social, que fazem o casamento comunitário. A gente é cobrado na rua sobre o casamento comunitário, né? Então a Ação Social que organiza essa parte, né, do casamento comunitário, e seja feito no nosso município aí, junto à igreja.
É excelente indicação. E lembro que foi feito uma época quando era o Roberto, né? Dona Elisete organizou. E depois teve mais uma turma que foi a Sinop, né? Um casamento comunitário que foi organizado levou o pessoal para lá. Mas é importante mesmo. Duas vezes? Ah, duas vezes, muito bem. E essa vai unir mais as famílias até, né? As questões de. Porque sempre tem o civil e tem também do religioso, né? Então é importante sim para ter a minha aprovação.
Só para forma de. Vamos descontrair um pouquinho, você vai criar uma grande inimizade com vários homens da comunidade. Mas é brincadeira, é óbvio, né, que a entidade casamento é uma coisa abençoada.
Eu amei tanto homem na obrigação. Eu casei no casamento comunitário. Não na obrigação, você.
Você vê pela vereadora que enquanto ela ficou feliz, eu preparo no quanto que eu falei, estou nessa.
Vereador, enquanto o senhor estiver indicando casamento na igreja, somos parceiros. Quando falar civil, aí vai dar problema.
Bora lá. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador e companheiro Jacir Laureano Maria.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores aí, especial aí a vereadora Suzana, presidente do partido Neguinho, César Dama, de Jair. Em nome de Jair, cumprimento ali o companheiro ali do lado. E quero aqui agradecer a parceria do presidente da casa, Serginho, pelo evento que nós fizemos ali. Foi tudo meio que improvisado ali e acabou dando tudo certo. O povo do Nordeste ali ficou muito contente pela festinha que nós promovemos para eles ali. Foi muito boa. Não deu para me convidar a todos, foi tudo muito em cima da hora. Mas na próxima eu vou estender aí um convite para todos vocês. Quero agradecer aí a presença de todos. Uma ótima semana para todo mundo. Fiquem todos com Deus. E boa noite a todos. Meu muito obrigado.
Convido o vereador Lu. Boa noite, presidente. As colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome do César Dama, aí, meu parceiro do partido, eu cumprimento a todos que presentes. Senhor presidente, quero também aqui deixar meus parabéns à iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Piranga do Norte aqui, em nome do Batista, pela organização do primeiro estradeiro do Piranga do Norte. Acho que foi um passo muito importante para o nosso município, onde mostra a realidade. A gente andou junto com o prefeito, vários sitiantes, fazendeiros, que realmente até tinha muita gente que não conhecia o limite do município, onde nós andamos, conhecemos, muito bonito, na verdade, a realidade do município de Piranga do Norte. A arrecadação do município de Piranga do Norte fica no Alto Rio Branco, realmente. As grandes fazendas ali, o grande centro. Então, a maioria dos agricultores viram a grande realidade do nosso município. E, então, quero parabenizar, gostaria que continuasse com o sindicato, continuasse com esse estradeiro. Como mesmo eu, às vezes, critico sobre as estradas, mas são críticas criativas que a gente quer o melhor para o município, a gente é cobrado e a gente leva essas indicações até o Poder Executivo para que melhore, a cada ano melhore mais. E realmente o nosso município tem que, todo ano, melhorar um pouquinho, porque o orçamento do nosso município vem sempre subindo. Então, a gente quer que melhore o município. E também quero convidar os senhores vereadores, se alguém tiver interesse. Tem um curso em Sorriso, o professor veio a semana passada até o nosso município, levemos até a escola municipal os cursos que interessa o pessoal, na verdade, da escola estadual. Tivemos com a vereadora Suzana na escola municipal, na Secretaria de Saúde, que eles têm um curso em Sorriso agora, e eles estão dando esses cursos técnicos especializados do cursinho para o Enem, para vários, tem vários cursos lá, e tem um que interessou a mim, que seria um curso de oratória. É o curso de oratória que daí teria em Sorriso, eles dariam esse curso em Sorriso, e eu pedi até se eles estendessem até aqui, até o município, que sabe, ele transferiria até nosso município aqui. Mas se nós quiséssemos fazer em Sorriso esse curso de oratória, aí eu pagaria R$90 de entrada, né, a inscrição, e no final do curso mais R$90, entendeu? Então o curso aí de R$200, seria um curso barato. É um professor, eles vêm de Cuiabá e de Campo Grande, eles vêm dar aula nesse curso em Sorriso. E se alguém é interessado, nós podemos entrar em conversar entre nós aí, para nós, alguém quiser fazer esse curso, eles estão dando em Sorriso, ou eles podem trazer até nós esse curso aí. Agradeço, boa noite a todos, presidente.
Convido o vereador Claudinho.
Apenas quero aqui ser solidário aí, vereador Tocolini. Principalmente quando Vossa Excelência falou dessa criança, ela é portadora de necessidades especiais, que tem um direito adquirido na nossa Constituição, e que eu não sei o porquê que chega ao ponto que chegou, né? Então isso realmente é um dever que nós temos como vereador, estar atento nesses casos, porque uma criança com necessidades especiais está passando
por esse momento tão difícil, isso realmente, vereador Tucolini, é onde nós temos que abrir o olho. E precisamos tomar providência quanto a essa questão. Quero também aqui, vereadores, falar sobre... Nós fizemos uma indicação esses dias atrás, ou poucos dias atrás, quanto à necessidade que há um cidadão ipiranguense que tem uma pequena... um pequeno comércio aqui no Ipiranga, e ele tem um sonho de fazer no Ipiranga uma pista de ciclismo, né, para tirar aquele menino da rua que muitas vezes fica aí sem destino, sem algo a fazer, e vai encontrar nessa associação de ciclismo uma oportunidade para poder descontrair com uma brincadeira e também participar de eventos, de campeonatos, né, com saindo, na verdade, da rua e tendo aí uma atividade durante o dia, enquanto às vezes fica, quando não está em sala de aula, fica em casa assistindo a televisão, ou então essa tal de internet que está judiando de tantas pessoas, né, com tantas coisas que tem aí hoje. Inclusive há pedidos de igrejas por aí afora de que se não assista mais a Rede Globo de televisão e outras emissoras, que na verdade, em vez de divulgar aquilo que é saudável para a nossa sociedade, está mostrando, na verdade, coisas horríveis. Eu, por exemplo, faz mais de 4 meses que eu não assisto mais televisão na minha casa, né? E quero dizer assim que, quando apareceu essa oportunidade, foi feita a indicação aqui, eu me prontifiquei junto com o Marcelo de correr atrás de arrumar um local. Graças a Deus, eu encontrei mais parceiros, como a gente tem parceiros, né? Já foi arrumado o local, né? Inclusive ele foi lá falar com o prefeito municipal, para que no momento que começar as escavações aí das empresas que vai tirar a terra para fazer o asfalto, vai já dar início à pista de atletismo. É que eu sempre falo, a gente tem que ter os parceiros para você construir a nossa sociedade. Graças a Deus, a gente tem tido esses parceiros. Que nem quando foi para endireitar a estrada ali, Neri Bianchini, um gesto, né, de cidadão, de cidadania, nos doou ali para fazer dentro da lavoura dele. Criou para ele, perdeu um pedaço de terra, mas beneficiou a sociedade. E hoje, a Copepa está cedendo como comodato até o município poder ter esse local para fazer isso, vai ceder como comodato um pedaço da área de terra para fazer ali essa pista. Então, eu fico grato e feliz por ter tido essa oportunidade, mais uma vez, que nasceu aqui dentro dessa casa de vereadores, né? Então, essa é a satisfação do trabalho, é a satisfação que eu tenho em poder aqui, como um fiscalizador, um legislador, poder ajudar a nossa sociedade. Então, fico grato pelo companheirismo dos colegas vereadores que entendem essas situações e que sempre dão total esforço para que a gente consiga isso. O apoio de vocês sempre foi necessário para que nós conseguimos fazer o nosso município ter um caminho melhor, um caminho de desenvolvimento. E por isso eu agradeço a compreensão de vocês pela indicação, agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele deu a nós na vida de estar aqui e de que, quem sabe, conseguir executar esse trabalho junto com o menino que tem boa vontade e tirar várias crianças
que talvez passam um dia, até dá para dizer assim, jogado nas ruas, vai ter lá uma oportunidade de brincar, de fazer algo sério, como é competir, e quem sabe aí no futuro até nascer um grande ciclista aqui no Ipiranga do Norte, até representar o nosso município no estado, e quem, por que não, no Brasil inteiro, né? Então, seria essa a minha fala. Quero deixar aqui a minha gratidão, em primeiro lugar, a Deus pelas oportunidades, e dizer assim que cada um dos senhoras e dos senhores tem uma semana abençoada por Deus, que com toda certeza a mim ele abençoa. Amém. Boa noite a todos. Fiquem conosco.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, senhor presidente, Serginho. Boa noite, colegas vereadores, população aqui presente. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Parabenizar o Tuco por essa excelente iniciativa, Tuco. E que realmente as crianças, quando não estão na escola, muitas passam pelas ruas. Então, elas tendo uma atividade, vai realmente ajudar muito na educação dessas crianças. Então, excelente essa iniciativa. Parabéns. E quando eu li as respostas, as indicações, e que são todas muito parecidas, parece que era o recorta e cola, mas indicações que eram das escolas, que estão esperando o momento oportuno para discutir. Não tem que discutir, gente. Tem que fazer essas obras da escola. Porque, assim, o processo é assim. A escola faz o pedido para a Secretaria Municipal de Educação, que vai encaminhar para a prefeitura, que vai fazer a compra dos materiais que precisa. São coisas que vêm se arrastando desde que o prefeito Pedro Ferronato assumiu, gente. E as coisas não chegam na escola. Melhora do parquinho, drenagem no pátio, grade, muro, aumentar o muro. Então, são coisas assim que não tem que discutir mais nada. Esperar fazer plano municipal de educação para discutir se isso é possível, se é viável. Pô, vamos parar com essas respostas, né, gente? Eu acho que as coisas já estão encaminhadas. Tem que ir lá e fazer alguém do setor de compras licitar e comprar o material que as escolas estão precisando. Então, tem que dar andamento nesse... Simples, né? Mais simples assim, tem que efetivar realmente a compra e mandar para a escola que está precisando. Então, é um desabafo, mas que fica a dica, né? E obrigada a participação de todos, uma ótima semana.
Convido o vereador Nelson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Suzana. Cumprimento os demais vereadores. Eu queria falar aqui um pouco, senhor presidente, até o meu colega aqui que tinha me alertado, que tinha passado o seu pedido. A gente ia sair da Cuiabá também, vereador Tuco, falando em questão fundiárias, lembramos que a gente esteve lá olhando os processos da Furna 3, da Bigorna e Mojana, que e outro tipo que estão bem encaminhados, estão aguardando aquela nova resolução que está para sair do governo do estado, que está homologando duas parcelas por CPF, e de repente até três parcelas, que tipo assim, de repente é uma coisa que era ruim, hoje é bom, para esse povo que está sem o título ainda definitivo do INCRA. E também falar aqui, até o meu compadre está aqui presente, a respeito da questão ali das chácaras. Até, meu compadre, o prefeito me deu carta branca para estar vendo uma nova negociação com o INCRA, que é o termo de doação, que de repente tenha que passar até aqui por essa casa de lei, para a gente estar indo junto a Cuiabá para resolver o problema desse pessoal que hoje se encontra no Parque das Emas e em volta em redor também. Então eu acredito que a gente nos próximos dias está vendo isso. Estamos se empenhando, compadre, para que isso seja resolvido o mais rápido possível dentro do nosso município, para alguém só reforçar a questão da vinda desse novo conselho para esse sim também. Aí estivemos falando lá com o adjunto do superintendente, o senhor José Benedito de Oliveira Marinho, chefe de gabinete do senhor Salvador, superintendente do INCRA.
Então ele me deixou bem animado com essas colocações. E também, vereador, muito de suma importância esse projeto de ajudar o Marcelo. Eu acho que é por aí o nosso povo hoje, a juventude, eu digo nosso porque começa pela minha casa. Eu tenho dois jovens completamente de vibe hoje dentro de casa. Enfim, envolvido com a tal da internet. E que isso vai trazer, de repente, oferecer uma bicicleta para ele, seja o caminho de eu tirar ele de dentro de casa, ele ir mais para um esporte, se envolver em alguma coisa, para envolver o tempo, do que de repente estar aí na rua e ser adotado por alguém que nos traz muita droga hoje na cidade e que ninguém está livre disso e que tem companheiros nossos sofrendo hoje esse problema. Então é de suma importância, tem meu apoio, se precisar pode contar comigo, que vamos estar aí cobrando o poder público da maneira que for possível. E no mais, dizer aí, agradecer a presença do pessoal presente, cumprimentar aí o Dejair, que não estava aí, Dejair, seja bem-vindo nessa casa de lei, o companheiro aqui também visitante, seja bem-vindo, a casa é nossa, é de vocês também, e tenham todos uma boa semana para todos nós. Muito obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Também só para alguns comentários, foi certificado, né, do GEL, né, que a gente, alguns sitiantes, né, AgroVP, foi feito o GEL da Bugorna, Funia 3 e Mojana. E antigamente fazia esses GEL e não chegava até o INCRA. Só pegava o dinheiro do agricultor. Então, eu quero ver se foi certificado. Então, por isso que a gente foi até lá, para ver se realmente foi. E foi, e agora o próximo passo é o tipo. E daí, até comentamos lá, vai mudar agora a presidência da Reforma Agrária em Brasília. É uma mulher do Maranhão. Não sei se ela conhece a realidade do Brasil, mas vai ser uma outra ministra lá. Também recebi um convite, presidente, de Boa Esperança, para estar levando uma seleção de futsal, vai ter o intermunicipal lá, dia 25, e aí a gente está agilizando aí um time para representar o nosso município de Rio Grande do Norte até a Boa Esperança. Já consegui hoje com o prefeito ônibus para estar ajudando nós na despesa, então a gente vai estar levando essa seleção até lá para representar o nosso município. Por mais, quero desejar a todos uma boa semana, ao povo, aos vereadores, e fico com Deus.
Convido o vereador Pedro Garapria.
Boa noite, presidente. Quero cumprimentar os demais colegas, Vanderlei, Suzana, César, Neguinho, Jair. Queria fazer uma colocação sobre a saúde do município, onde eu teve, quero te agradecer. Estivemos precisando aí com o André, com o acidente que aconteceu do meu piá, né? E com a guria, esse fim de semana, né? Teve um padrinho meu do lado do sul, né? Precisou do posto de saúde. Daí, inclusive, ele falou, o que é a saúde de vocês aqui? Diz, eu tô lá em Ronda Alta, os postos de saúde, 6 horas fecham. E nem atende mais ninguém. Então ele deu os parabéns para nós e falou, parabéns para vocês pela saúde que vocês têm aqui. Sobre aquela criança, hoje foi encaminhado para o doutor Edenir Biazek, aquela criança do problema do dente ali foi encaminhado para o doutor, porque hoje na nossa região, o Edenir ia chegar um dos melhores dentistas aqui na nossa região, né? Então foi encaminhado, hoje até eu estava com o Cleo, e foi encaminhado ela para o doutor Edenir ali. Com o estradeiro era para mim estar junto, né? E eu não consegui, por causa do acidente ali com o rapaz, e daí teve a guria e teve que ser internado. Mas a gente fica contente aí com o pessoal aí que andou.
Apresentou, né?
É, e eu achei que é esse o caminho, começar a ver as coisas, e ficar contente que nós temos ainda as estradas boas, que tem algum trecho que está com problema, mas é algum trechinho pequeno, né? Que inclusive esse dia eu peguei o secretário e andemos. andamos a manhã inteira, acho que fizemos 300 km aí, tá toda ela boa, essas partes que nós andamos até na balsa, né? Entremos ali no César Dama, viemos sair aqui em cima, até fui mostrar ali na parte ali onde que é o truco ali, que tinha uns problemas sérios ali também. Não sei se foi resolvido, né? Mas era isso, quero agradecer a presença de todos, tenham uma boa semana, fiquem com Deus.
Convido o vereador Tuculini.
Presidente, eu quero só bem lembrado, né? Nós chegamos no gabinete lá e o assessor lá tirou o sarro e falou: o que que vocês estão fazendo aqui, né? O prefeito chega aqui e bate no peito que o município dele. O município dele 100%. Estrada, saúde, educação, tudo. Não falta nada. Então virou um sarro, né? Mas né, porque ele disse que não tem município no estado de Mato Grosso que nem o Triângulo Norte, não tem. E aí não precisa nem de recurso, né? Deu para entender que está sobrando. Na verdade está sobrando mesmo, né? Na verdade tem 2 milhões em caixa, porque em 3 anos ele não investiu nada dos recursos. Vai para 3 anos agora. Sobrou 4 milhões por ano de investimento, deve ter uns 12 milhões, não. 11, 12 milhões. Né? Porque vamos fazer a live aqui da frente, né? E espero que faça. Pelo menos que investe dinheiro, né? E ele concordou com o jornal, porque é realidade. Né? É realidade. O Graxa deixou 2 milhões em caixa, 1 milhão e meio, 2 milhões. Mais 3 anos agora sem investimento, sem nada. Tem que ter dinheiro mesmo. Então, eu queria dizer mais uma vez, Coco, que realmente o ônibus primeiro tem que fazer estrada, né? Para depois o ônibus ter casa da lona, né? Não dá nem para cobrar o ônibus ir lá, nem a secretária, porque tem que fazer estrada primeiro, depois, né? E eles trazem aqui em cima os meninos. E é longe, eu conheço lá. Então, eu nem tinha conhecimento daquela, dessa, que o ônibus não estava indo lá. Tinha conhecimento ali da estrada, que eu fui entrando no chão, né? Então, inclusive, o caminhão vai pegar o leite lá, né? No dia que eu estava lá, o caminhão chegou pela lei. Então, precisa que dê atenção, né, para a agricultura mais caminhar também, né, cara? Precisa que se faça, né? Vai lá, ajeita a estrada, a agricultura, o que é? Estrada. Né? Só. Ele nem pede outra coisa, tu não vê quase um agricultor pedindo na saúde, né? Eu, pelo menos, até hoje, eu não... É porque está sendo bem atendido, né? Está bem na saúde. Mas sim, ele quer estrada, ele quer estrada boa. Realmente é. Então, vamos continuar cobrando, vamos continuar. A máquina tem, não tem desculpa nenhuma. Eu só espero que São Pedro, agora no próximo ano, em setembro, que ele dê uma remediada boa, que ele continue o jeito que ele está continuando da chuvarada, porque esse ano não choveu. Mas choveu, você sabe que deu 20, deu 15, deu 10, deu 30 dias de sol quase. Só faltava as estradas para um carro do ano passado. Daí sim, Bilbeto. É? Porque o ano inteiro você teve condições de fazer estrada, o ano inteiro. E agora que deu essa chuvaradinha esses dias aí, ó, deu para sentir que deu uma baqueada feia, isso que não tem safra. Não está chegando adubo, não está puxando da safra da lavoura. É, então é sorte do prefeito ainda, sorte nossa, sorte do agricultor. Né? Agora, realmente cascalho não tem mais nas estradas, já tem que começar numa ponta e na outra cascalhando. Eles foram com a patrulha, misturaram tudo, não tem mais cascalho. Se chover mesmo, uns 10 dias, 15 dias mesmo, não passa não. Isso eu faço um desafio. Não passa. Se tiver no pique da safra, não passa.
deu para ver que, assim, essa estadual aqui, você mesmo cobrou o prefeito, cobrou eles para fazer aqui, que tá feio, não é andar aqui, não dá mais, se chover 5, 6 dias só. Então, portanto, não adianta dizer que tá meio maravilha, e não é assim, então, mas tem que sempre estar fazendo a coisa, fazendo bem feito, não adianta. Obrigado, presidente, boa noite a todos, sigam tudo com Deus.
Boa noite, não vou me prolongar muito também não, acho que já foi dito praticamente tudo que deveria ser falado, só para concretizar, que bom a notícia que a gente recebe aí do vereador Pedro, do atendimento dessa criança. Eu gostaria, né, como foi solicitado, que a gente se una, a Câmara de Vereadores, Poder Executivo, para que dê força e continuidade no que é melhor para a Ipiranga. Eu acho que, acredito, a opinião minha, que só não deveria ter deixado esse tipo de situação chegar até esse ponto. Por que que eles foram atendidos? Porque a senhora, a mãe da criança, veio aqui e a gente orientou, provavelmente chegou de alguma forma lá a informação que ela já tinha vindo aqui e aí se apressou. Acho que não é isso. É louvável o esforço, tal, o atendimento, mas acho que não havia necessidade de chegar até o ponto que chegou, assim. Que ela foi para Sorriso, depois que foi atendida aqui, ela foi para Sorriso. Bastava, quando a cara apareceu, arrancar o dente do menino. Né? Veio a indicação lá de Sorriso. Quer falar para te falar?
É, o problema não é dente, é problema no osso.
Mas porque, mas foi causado ali o relatório lá do médico de Sorriso, dentista que atendeu o ano, né? Inflamou por causa da cárie. O início foi a cárie. Aí não, quando ela veio aqui, não foi justamente da cárie. Mas não veio ao caso também. Acho que quando tem esse tipo de situação, a gente tem que se precaver, não deixar chegar a tal ponto. Tentar pelo menos ser humano e resolver. Mas vamos ver o que a gente pode colaborar com o secretário de saúde, com todos os secretários, que a gente possa fazer o melhor. Uma boa noite a todos, uma semana abençoada por Deus, e dessa forma a gente encerra a pauta da 9ª sessão ordinária do dia 6 de abril de 2015.